45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, ainda aqui na nossa versão remota, mas você já sabe, sempre trazendo gente legal para compartilhar conosco as suas histórias e refletir também sobre esse momento que estamos atravessando. Antes de apresentar aqui o meu convidado de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas, já são mais de 70 episódios. Interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo, claro, que daqui a pouco tem comemoração de um ano do podcast. Estou preparando coisas bem legais para você. Vai lá no patricksantos.oficial. Bom, meu convidado de hoje é um dos mais renomados letristas do país. Sua história de completa paixão pela cultura brasileira, da política ao amor, passando pelo homem e suas potencialidades. Ele já escreveu de tudo um pouco e acumula uma lista invejável de intérpretes. Chico Buarque, Tom Zé, Lenine, Gilberto Gil, Rita Lee, entre tantos outros. E ainda assim, não se incomoda de ser um anônimo para o grande público, que canta suas letras, como por exemplo, Ecos do Ão e Vamos Amar. Eu estou falando do Carlos Renaud, um cara que tem muito propósito no que faz e um cara que também se reinventa pela vida. Tudo bem, Renaud? Obrigado por aceitar aqui o nosso convite, cara. Valeu mesmo. Vai ser muito legal esse papo, cara.
Eu vou bem, Patrick, e agradeço o convite feito por você.
Ô, Renaud, aliás, o convite partiu de um internauta aqui, um cara que acompanha o podcast desde o começo, o Mauad. Ele é o seu fã, cara. Ele falou, poxa, o Renaud me influenciou, ele leu os seus livros, né? Porque você tem mais do que um. Ele é um letrista, se eu não me engano, aqui do sul da Bahia. Tem uma referência por você, assim, da forma como você transformou. Ele também é um letrista. Isso é muito legal, né, Renaud? Acho que isso é...
É, muito legal, isso, né? É um feedback interessante, né? Importante.
E porque você fica muito por trás, né? Você é um letrista, você escreve, enfim, às vezes não é tão conhecido da grande mídia. Mas o tamanho da sua obra é gigantesco, cara. Como é que é isso para você? Como é que você lida com isso? Tá tudo bem? Como é que é?
Não, eu lido tranquilamente. Não representa para mim nenhum problema não ser famoso, célebre, como são muitos dos meus parceiros, né, e intérpretes. É. Né? A única coisa que me incomoda é a falta de crédito, muitas vezes, ao aparecerem menções a canções minhas, né? Sobretudo em tempos de internet, né? De 20 anos para cá, isso foi se acentuando cada vez mais, né? Porque o nome do autor, daquele que somente é autor, né, não é cantor, né, ou cantora, não aparece na internet, entendeu? Então, aí acontecem coisas curiosas e, para mim, desinteressantes, de certo modo, como um amigo ou amigos gostarem de canções minhas e não saberem que as canções são minhas.
E que são várias. Você tem ideia de quantas, Renaud, ao longo da sua vida, cara? Quantas canções?
Assim? Não, são 40 anos. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou um autor tão fecundo, tão fértil assim, em número de composições. Entende? Tem autores que são caracteristicamente mais produtivos quantitativamente, né? É muito comum eu ter parceiros conhecidos com 400 músicas, 500, 700. Eu acho que eu não cheguei a 200 ainda, 200 letras, né? E entre essas letras, além de incluir, sei lá, talvez umas 20 que eu não considero muito, entendeu? Tem umas 30 que são versões de canções americanas, porque parte do meu trabalho eu dediquei a recriar em português letras de canções clássicas do repertório norte-americano, né? Sobretudo do passado da música popular americana. Mas eu acho que eu tenho umas 150 né? letras assim.
Mas talvez porque você é muito perfeccionista em alguns aspectos, Renan. Eu vi uma entrevista sua há um tempo, que acho que o repórter te perguntou mais ou menos o seguinte: em que momento você sente que a letra está pronta? E você respondeu mais ou menos assim: quando eu me canso, talvez de revisar muitas vezes. Você é muito perfeccionista, você mergulha mesmo naquilo que você está fazendo. Como é que é o seu processo criativo, cara?
Eu, na verdade, não me considero perfeccionista e nem gosto muito da ideia de perfeccionismo, porque as coisas são imperfeitas. Todos nós somos imperfeitos e eu acho que ambicionar a perfeição é querer algo impossível. Então, para que querer algo que não pode ser?
Tem razão.
Mas eu busco sempre um aperfeiçoamento, tanto no meu trabalho geral, na minha vida, né? No meu trabalho artístico, poético, musical, mas também dentro de uma mesma letra, de uma mesma composição a que eu esteja dedicado, entendeu? Aperfeiçoar. E nesse processo, nessa busca de aperfeiçoamento, né? Aí realmente o trabalho pode se estender bastante, entende? Né? E realmente eu não faço nada rápido.
É um cuidado.
E para complicar... É um cuidado, uma busca, né? Aquilo que o grande poeta João Cabral de Melo Neto, num poema até voltado para esse tema, né? Chamou de catar feijão. Ele comparou o trabalho poético, né? Na luta com as palavras, para me remeter a um outro poema de um outro gigante da poesia brasileira, que foi Carlos Drummond de Andrade, né? Catar feijão, fez analogia com a busca das palavras, né? Adequadas para um poema, né? É a mesma coisa que acontece comigo, entendeu?
É um processo mais... E acho que você chamou atenção para uma coisa, o Renan, que eu acho que é fundamental, né? O perfeccionismo, muitas vezes, nos impede de entregar o nosso melhor, né? Eu acho que uma coisa é o cuidado. Eu falei perfeccionismo e não foi a palavra. Eu digo que talvez tenha sido a forma que eu interpretei na hora da resposta. Mas, assim, aquilo que é muito em excesso nos impede de mostrar para o mundo, de levar para o mundo o melhor que a gente consegue fazer naquele momento, né? Então, acho que é interessante esse cuidado. Você falou assim, eu sou um pouco lento para as coisas. Mas não sei se é lento, é o sentido. Eu acho que o próprio processo de criação, o teu processo de criação, exige um pouco essa imersão, essa busca pela palavra, né? Para sair o melhor que você pode entregar. Eu acho que é interessante a tua colocação com relação a quando eu falei perfeccionismo, porque eu compartilho muito. Eu acho que quem é muito perfeccionista, às vezes...
Pode se oprimir.
Se oprimir, exato.
E reprimir. Reprimir o que ele pode dar.
Exato. Né? E o que ele pode dar, muitas vezes, é o melhor que ele tem naquele momento e que está ótimo, né? Eu acho que acho que esse é o processo. O Renan, e onde que vem a sua paixão? É desde a infância, por escrever, pela música? Como é que foi o teu processo? Depois eu quero falar um pouquinho das suas transformações também ao longo da vida. Como é que foi esse processo de criação, a tua paixão pela música? Porque é muito legal, você tem uma coisa com a cultura brasileira também, né? com o olhar sobre o Brasil, que a gente vai falar já também. Conta um pouquinho como é que foi esse processo.
Olha, a minha paixão pela música popular, pela canção, pela palavra cantada, né? Data de meus 5 anos de idade, assim. assim como uma outra grande paixão. E eu teria que seguir na minha vida um trabalho associado a uma dessas duas paixões, né? A outra paixão foi a paixão, a paixão pelo futebol.
Olha, que legal.
Mas aí eu tive que... Joguei muito, quase todos os dias, até os 15 anos, 16. Né? Mas a paixão pela canção foi uma coisa que me apaixonou mais ainda, né? A ponto de me fazer querer dedicar a minha vida, né, como ofício a essa arte, né? A arte de fazer poesia cantada. Né?
Tá.
E eu lembro da minha mãe cantando, né, eu pequeno, né, aquilo acho que me seduziu assim inconscientemente, foi me levando para esse lado, entende?
Tá.
E depois, no meio da adolescência, veio a vontade, né, de transpor esse gosto pela palavra poética para um papel, para uma expressão, né? Verbal, né? Escrita. E eu ambicionei, então, ser um poeta de livro. Quando eu conheci gente que tocava e cantava, né? Aí eu não tive dúvida em optar pela palavra cantada.
O Renan, a palavra tem muito poder, a escrita tem muito poder, né? Como é que é para você esse processo? Porque você também é jornalista, né? Você, você escreve também, não só nas letras, mas enfim, nas canções e nessas poesias. A escrita tem muito poder, né? Como é que é para você?
A palavra é algo muito poderoso, né? A palavra nos transforma, né? A palavra leva a poderosíssimas transformações, a grandes transformações na nossa vida, para o bem ou para o mal, né? Mantra, não é à toa que existem mantras, né, na tradição oriental de várias nacionalidades, né? Existem os mantras, e aqueles mantras, né, repetidos, né, fazem com que o conteúdo, né, das palavras entrem no nosso coração, sejam decorados. Decorar, né, vem de coração, de deixar que o coração as assimile.
Ô Renan, já que você está falando de mantras, né, eu sei também algumas transformações na sua vida, onde mantras a gente também associa, entre outras coisas, muito ao yoga. Eu sei que você também é um praticante de yoga, da alimentação mais saudável, né, da macrobiótica de alguma maneira, não é isso? Como é que isso entrou na sua vida? Como é que é a tua relação de transformação? Quando o seu olhar passou a ser essa busca também interna, né, esse mergulho na sua própria história, vem com em que momento da tua vida que isso surgiu e refletiu no que você é hoje?
Isso surgiu nos anos 70, eu jovem, ainda com menos de 20 anos, né? Houve uma revolução cultural para mim, né? Trazida pela chamada contracultura, né, que foi um movimento mundial, mas sobretudo ocidental, de crítica aos valores impingidos por uma sociedade de consumo, né, e que trouxe esse movimento trouxe para mim um processo de conscientização, né, de valores humanos e além de humanos, naturalistas, né, e também de respeito com a natureza, né? Não é à toa que essas coisas me marcaram a tal ponto de hoje eu me expressar em função de coisas que eu comecei a aprender e a apreender nos anos 70, como uma cultura daquela década. Eu diria que a combinação desses valores ligados à contracultura com uma consciência social a partir da própria realidade brasileira, já que nessa época eu aprendi com ídolos meus, né, ídolos que eu elegi, né, primeiramente Caetano Veloso, Gilberto Gil, com quem eu viria depois a trabalhar, né? Inclusive, depois Chico Buarque e Bob Dylan, John Lennon e tal. Eu vim aprender com esses brasileiros, né, os que eu citei, mais poetas como João Cabral, os concretistas, que o grande problema do Brasil era a desigualdade, né? Uma desigualdade gritante, absurda, né? Injusta, e que decorre de um negócio vexaminoso para nós brasileiros no contexto mundial das nações, que foi a escravidão, né? Então, a conscientização disso, a tomada de consciência dessas coisas, me marcou demais, né? E foi uma combinação dessa consciência social com uma consciência de... eu me orientalizei, para citar a canção do Gil. Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. E isso é uma faixa, né? Isso é um trecho de uma canção que é uma faixa de um álbum que divide, um daqueles álbuns que dividiram a minha vida em antes e depois, o álbum Expresso 2222. Né? Eu me orgulho, eu sinto que eu tenho por que me orgulhar de ter uma vida marcada pela influência de artistas da grandeza desses que eu citei, entende? Aos quais eu poderia acrescentar também Milton Nascimento, né? Jorge Benjor, enfim, os novos baianos na época também. E aí veio a orientalização. Se oriente, rapaz, opa, vou me orientar. Meu ídolo está dizendo isso. Eu ali, nos meus 16, 17 anos, entendeu? Opa, como é que é isso? Aí comecei a me interessar e aprender com o Gil sobre a macrobiótica e com ele também yoga e tal, por aí.
E hoje você é um praticante, até hoje você leva isso para sua vida, essa busca, essa viagem interior, isso faz parte da sua rotina também de trabalho, isso é, até hoje, Renan?
Sim, eu na época eu mudei minha alimentação, né? Procurei fazer macrobiótica assim rigorosamente naquele período, né? Que é uma modalidade de alimentação natural, né? Que aplica critérios trazidos por uma cultura japonesa oriental milenar, mas aplicáveis a pessoa de qualquer lugar do mundo, né? E a yoga também. Essas coisas, por um tempo, posteriormente, eu abandonei, mas assim, sempre tendo incorporado algo para sempre. Né? Mas aí, a partir de um momento, nos anos 90, eu retomei tudo isso, e de forma ainda mais profunda, e eu diria radical, mas radical flexível. Eu gosto dessa expressão, radical flexível, radical. Na minha vida, entendeu? E foi num momento bom, porque isso me trouxe mais saúde, e isso acabou refletindo no meu próprio trabalho artístico.
A vida, ela é feita de ciclos, né, Renan? Eu acho que você... Como é que é para você essas fases da sua vida? De que maneira isso foi mexendo também com as suas composições, com as suas letras? Como é que você lida com esses ciclos da vida? Hoje você está com... Você já tem mais de 40 anos de carreira, né? Você está com que idade hoje, Renan?
Eu estou com 65, quer dizer... Eu estou no ano 65, eu vou completar 65 em final de janeiro. Né? Tenho 64 completos, né? E tenho mais de 40 anos de atividade letrística, digamos assim. Letrística, né?
Isso te traz, de fato, né? Ô Renan, você estava falando há pouco ali da sua vivência nos anos 60, nos anos 70, e você chamou atenção por uma coisa do... Naquele momento você teve um despertar ali do que é necessário, do que é supérfluo, né? Do que valia a pena viver. Como é que você transporta isso para os dias de hoje? Como é que você está vendo esse momento que a gente está atravessando em função da pandemia, que também é um momento de muita reflexão, né? Sobre o olhar, sobre o que está acontecendo, né? Se fala muito hoje do que é necessário também, do que a gente precisa de fato para viver. Eu queria que você, a partir da sua vivência lá nos anos 60, nos anos 70, como é que você está observando isso hoje, essa pandemia que está mexendo com todos, né? Eu queria o teu olhar.
Na verdade, o processo de transformação nesse sentido, né, que estamos abordando, porque eu comecei a passar, ele se dá nos anos 70. Nos anos 60, eu ainda sou pequeno, enfim, não tinha essas reflexões, né? E não instaurei essas mudanças na minha vida, geradas pela conscientização que eu mencionei, né? Mas aquilo de que eu tomei consciência na década de 70 diz muito respeito ao que estamos vivendo hoje, a crise mundial pela qual estamos passando como civilização, né? Não só como um país, o Brasil, mas como o mundo mesmo, como raça humana, né? A começar, por exemplo, pela pandemia. A pandemia, ela resulta da invasão que o homem tem realizado de habitats que não são dele, quer dizer, ele vai tomando cada vez mais espaço, né, dentro da natureza, destruindo, né, sem consciência a natureza, promovendo uma destruição que acaba se voltando contra ele, né? Invadindo habitats de outros animais, né? Todos nós temos vírus e bactérias, todos os animais, todos os mamíferos, né? E com os quais podemos conviver, né? Mas nós temos nossos vírus e bactérias, não é? O morcego tem os vírus e bactérias deles, né? O coelho, idem, os elefantes também, né? Agora, se se misturam os vírus por uma invasão de um desses seres, no caso o homem, de outros habitats, a consequência pode não ser positiva, e não está sendo realmente, né? Nós estamos, como civilização, colhendo os frutos de uma destruição desenfreada em nome de um progresso vazio, oco, materialista, né, sobretudo, né, que é fruto do poder e da ganância de grupos pequenos da nossa espécie humana, né?
Você acha que isso que nós estamos atravessando, a partir de tudo isso que você acabou de dizer, vem um novo despertar de consciência sobre tudo isso, sobre esse olhar que a gente precisa ter sobre a vida, sobre o que a gente precisa de fato? Você está mais otimista que vem, pelo menos as decisões, eu sei que a decisão é sempre pessoal, é de cada um, né? Mas você acha que a gente vai ter uma nova visão sobre tudo, Renan?
Olha, eu acho que adquirir uma nova visão sobre as coisas, né, sobre a vida, né, sobre o planeta, sobre a humanidade, os seres vivos, é algo que pode se dar com qualquer um de nós a qualquer hora, em qualquer momento da vida, em qualquer momento histórico, né? Nesse sentido, o momento que estamos vivendo, em tese, né, a princípio, pode gerar uma tomada de consciência maior, né? Mas eu não compartilho desse otimismo de forma nenhuma, né? Eu acho que daqui a pouco, passado esse período dessa pandemia, muitas coisas vão voltar àquele normal, que nem é normal, nem é uma coisa normal, nem é de uma normalidade natural, entendeu? E vamos, as coisas vão ficar, aquela ideia de mudanças importantes vai ficar por isso mesmo, entende? Claro que transformações vão ocorrer, algumas estão ocorrendo, mas eu sou cético em relação a essa expectativa de que uma grande alteração interna tenha início, seja detonada, né, entre os seres humanos, né, entre os homens do nosso mundo, do nosso tempo, em função do que estamos vivendo. Né? Eu sou cético mesmo, eu não sou otimista nem pessimista. Eu procuro ser realista. Eu não gosto da ideia
lembrei
de otimismo,
do Ariano
nem
Suassuna,
de pessimismo.
Né? O Ariano Suassuna que tinha, né, uma frase, né? Nem otimista, nem pessimista, eu sou mais um realista, né? Um olhar sobre...
Eu procuro ser realista, entende? Eu acho, me parece que os otimismos e os pessimismos são espécies de distorções daquilo que se pode perceber. São mais coisas que se imagina, né? É uma projeção, né? Mas entre projetar algo, que é importante, e perceber algo, vai uma diferença. Aliás, essa diferença entre imaginação e percepção... É algo que eu aprendi com os orientais também, entendeu? Nesse meu processo de orientalização. Mas isso que chamam de, que podem chamar de pessimismo em pessoas, em pessoas de pensamento como o meu, na verdade, se relaciona com um certo ceticismo em relação ao homem, sabe, a raça humana mesmo, né, que eu compartilho das ideias, por exemplo, do meu querido amigo e irmão Ailton Krenak, o grande líder indígena. Entendi. Eu acho que a nossa raça humana não está dando certo, porque quando um ser destrói a própria casa e busca se escapar da percepção disso, é sinal de que algo fundamentalmente errado ocorre com esse ser, né? E nós caminhamos, sim, para um futuro, tecnicamente falando, catastrófico, desastroso. E não sou eu, o poeta, o letrista, Carlos Enoch, que está dizendo porque descobriu por si próprio. Não. Eu estou dizendo isso com base naquilo que as pessoas, que são as maiores autoridades, por exemplo, em termos de ambiente, né, que são os cientistas, os ambientalistas, dizem e afirmam, muitas vezes, nas entrelinhas. É uma questão de ter coragem para ver, né? E nós vivemos, lamentavelmente, isso, uma fuga, um escape. Olha o Brasil, olha o que está acontecendo. Olha o Pantanal, a Amazônia. Né? Quantos por cento da Amazônia já foram destruídos? Sendo que, se chegarmos a 25%, né, entre 25 e 30, deflagra-se um processo irreversível de transformação da floresta em savana, né? E as consequências disso? A nossa sociedade parece não dar conta suficientemente disso. Entende? E eu não vejo o que transformação pode fazer com que esse processo de diminuição das condições de vida, não estou falando de fim de mundo, né, de fim da humanidade, embora esse risco nós corramos, né? Isso é uma coisa que é difícil de ser contornada, haja visto aquilo a que me referi. O poder de um grupo de homens que, pela sua ganância, estão levando o mundo a um futuro aquém daquilo que podia ser. Nós vivemos, afinal de contas, num planeta absolutamente maravilhoso. E vivemos um negócio chamado vida que é maravilhoso, né? Independentemente disso, apesar de tudo que eu estou falando, a vida é maravilhosa. E acordar todo dia e respirar e estar conversando com você aqui faz parte dessa maravilha.
Não, e aí você, exatamente, eu acho que você tocou, né? Eu falei um pouco desse momento como uma oportunidade, né? Eu acho que seria uma grande oportunidade para a gente olhar sobre vários aspectos, sobre a finitude, né? Porque da noite a morte, eu costumo dizer muito aqui, a morte sempre existiu, mas parece que da noite para o dia, em função do coronavírus, ela bateu na porta de todo mundo, então foi aquele assombro, né? Depois as coisas foram voltando ao normal, né? A quarentena foi afrouxando, ainda que não está totalmente resolvido, mas as coisas aos poucos estão voltando ao normal. Mas, num primeiro momento, é uma grande oportunidade de repensar muitas coisas, né? E é nesse ponto de vista que eu estava colocando. Agora, você chamou atenção para uma coisa que é isso, né? É a vida, e você, ao longo dos seus 65 anos, né? Você viveu muita coisa e chegar nessa idade e falar assim, a dádiva que é a vida, porque ela é, né? Ela é no sentido do existência de poder estar exercendo o seu melhor, né? De você estar pleno no que você faz aqui. Então, por esse aspecto, a vida é uma dádiva, né? E vindo de você esse teu olhar por tudo que você viveu, não só pela sua orientalização, né? Que você mudou a sua forma de ver. E acho que muita gente vem mudando também, viu, Renan? Eu acho que tem uma corrente aí muito legal de pessoas tendo esse olhar do que você precisa para viver. Você não precisa de ter 10 casas, 5 helicópteros, não precisa, para quê, né? Acho que na essência é um pouco isso. Então eu vejo um pouco esse movimento também pelo um outro lado, ainda que esse pequeno grupo que domina, né, que é esse poder, que o poder pelo poder, né, o mais ter do que ser, né? É aquela velha história, né? Ter do que ser, né?
Eu tenho uma canção sobre isso.
Ah, é? Qual que é? Qual que é a canção?
É uma canção feita com Flávio Henrique, um grande compositor mineiro que faleceu até precocemente, há uns 3 anos. Né? Como é que se chama? Puxa, está me passando o título agora. Mas eu posso dizer. Ela é cantada pelo Lou Borges.
Lou Borges.
Porque no
isso,
disco,
né?
Do Flávio Henrique.
É um pouco isso, né? Mais ser do que ter, né? Acho que a gente precisa mais ser do que ter. Acho que é nesse sentido que você está... Porque... Parando.
Eu posso até dizer os versos se eu pegar o livro ali.
Pode ser. Você quer... Sabe o que a gente pode fazer? Você pode trazer isso no final aqui da nossa. Já estamos caminhando já para o fim. Seria legal ter a sua leitura sobre o ter, né? O ser, né? Sobre o ter. Eu acho que é um. O que você pensa sobre isso, Renan? Acho que é interessante.
Não, sem dúvida, né? A nossa sociedade tem nos levado, né, a todos, né, a grande maioria de nós, a achar que para viver bem nós precisamos ter uma série de coisas. E é uma mentira. Para que ela nos leva a isso? Para a gente consumir além do necessário, além do bastante, para nos propiciar uma felicidade. Entendeu? Isso é muito ruim. É uma sociedade assim, de um materialismo, de um consumismo, né? Que além de nos deixar na expectativa de algo que não vai rolar, porque essa felicidade não nunca existe. É atingida, porque essa saciedade não é curada, né? Essa expectativa não é saciada. Além disso, isso tem a ver com o processo de destruição do ambiente, do meio ambiente, da natureza, ou seja, das condições, das bases para que vivamos bem.
É isso aí. Ô Renan, agora sim, caminhando aqui para o fim da nossa conversa, se você quiser pegar o trecho, se você achar que é necessário, mas enfim, ou depois você pode me mandar, eu publico também na hora da entrevista, mas eu queria agora, para encerrar efetivamente, que você indicasse um livro, assim, alguma coisa. Imagino tantos livros que você não leu ao longo da vida, os livros que você escreveu, a gente falou muito pouco aqui, mas enfim, também não dá para a gente abordar tudo. Eu queria que você indicasse um livro que você acha interessante compartilhar com quem está ouvindo e assistindo, e depois, pô, vindo de você, uma música, um letrista, talvez um dos mais famosos aqui do Brasil, uma música que para você tem muito sentido e que você gostaria de encerrar esse papo contigo.
Puxa!
Um livro e uma música.
Caramba! Olha, um livro pode ser A Queda do Céu.
A Queda do Céu?
Do Davi Kopenawa, né, o grande líder Yanomami. Né? É um catatal, é um dos principais livros que eu vi no atual século. Né? Nós temos 20 anos de novo século, né? Do século XXI. Né? É um livro da década passada. Né? Na verdade, ele não foi escrito pelo Davi Kopenawa, né? Mas ele foi transposto para a linguagem escrita por um antropólogo francês, Bruce Albert. Mas a partir da narração que o Davi Kopenawa fez da vivência, né, dele como um índio Yanomami. Né? E é interessante que uma das lições que esse livro traz, né, um livro culturalmente riquíssimo, uma das grandes lições que ele traz é a seguinte. Ele mostra, né, para nós o paradoxo representado pelo seguinte: uma civilização que se diz avançada, evoluída, desenvolvida, racional, está destruindo o seu mundo. Enquanto outras civilizações, outros povos ditos primitivos, atrasados, preguiçosos, vagabundos, são a esperança real de salvação das condições de vida para essa civilização que está se destruindo e se diz desenvolvida.
Interessante, né? E é mesmo, né? Eu acho que é bem por aí, tanto que eu falo, é um pouco, a gente tem que se voltar, a gente vê um certo movimento aí de tentar buscar esse olhar com essas civilizações antigas, né, que no caso dos índios aqui no Brasil e outros, os maoris na Nova Zelândia, os aborígenes na Austrália, enfim, essa volta para essas as culturas mais ancestrais, né, que tem muita sabedoria, né, e eu acho que
Quais nós temos o que aprender
muito
nesse momento.
É nesse sentido que eu estou dizendo.
Nós temos muito o que aprender com esses que têm sido vítimas do eu vou generalizar, do nosso racismo em relação a eles. Da nossa desumanidade em relação a esses povos humanos.
Bem por aí. Acho que você foi muito feliz na escolha do livro. Eu não conhecia esse livro. E acho que vale vai ser... como é que chama? O Céu?
A Queda do Céu.
A Queda do Céu, muito legal.
Eu até me refiro a esse livro numa canção longa que eu fiz. Eu tenho algumas canções de conteúdo, canções engajadas, né? De protesto, de conteúdo político, social, ambiental, né? Que são longas, né? E que algumas das quais viraram... tiveram gravações com elencos grandes, né, de cantores, e que viraram clipes. Um serviu à campanha do Greenpeace, por demarcação de terras indígenas, né? O clipe de uma canção chamada Demarcação Já, justamente, né?
Legal.
Do qual participam Gilberto Gil, Elza Soares, Zeca Pagodinho, Arnaldo Antunes, Nando Reis, Criolo, Russo Passapusso do Baiana System,
várias gerações,
Margarete,
né?
Menezes, Hélia Duca, Maria Bethânia, Ney Mato Grosso, enfim, são 23 cantores que cantaram essa canção Demarcação Já. E numa certa passagem eu me refiro a isso, a queda do céu.
Que legal. E é com essa música que a gente vai encerrar ou você vai trazer uma outra música aqui para o nosso papo? O que você é?
Talvez possamos terminar com ela, já que ela se relaciona com o livro, né?
Demarcação Já.
Embora seja uma canção minha, né? Talvez eu não devesse sugerir uma canção minha.
Por que não?
Minha e do Chico César.
Que legal.
Minha e do Chico César. É. Olha, ela tem o clipe que vale a pena ver, né? Dura 15 minutos. Os últimos 3 minutos são um mantra que é repetido, né? Ou seja, cantar a letra toda leva 12 minutos, mas pode ter uma versão mais curta aí, não tem problema.
Até porque a gente, por conta de direitos autorais, se bem que eu tô aqui falando com quem fez a letra, acho que não vai ter problema, a gente vai encerrar com essa música demarcação, né?
Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já.
Renan, pô, muito legal o papo contigo, acho que tem muito ensinamento aí nessa conversa, queria muito te agradecer a atenção, enfim, valeu, obrigado, viu?
Obrigado a você, Patrick, a oportunidade, viu? Foi muito bom conversar com você.
E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, você já sabe, vai lá no meu Instagram, patricksantos.oficial, lá você encontra todos os episódios e também você pode sugerir, né, quem que você gostaria de ouvir aqui no programa, nesse papo semanal. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.
Demarcação já, demarcação já. Deixa o